No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal reprime crimes contra poderes constitucionais em Santarém. MPF promove escuta pública em resposta à seca que atinge comunidades quilombolas. Exposição reúne produtores no Careiro. E Amazônia Transcender é tema de exposição em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal deflagrou a Operação Defesa para reprimir crimes contra os poderes constitucionais em Santarém, no oeste do Pará. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão contra empresários e influenciadores digitais. As informações com Liege Costa.
Nesta quarta-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Defesa visando combater a associação criminosa que, por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, incitava a prática de crimes contra os poderes constitucionais do país. Expedidos pela Justiça Federal, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em face de empresários e influenciadores digitais residentes em Santarém. As investigações iniciaram após a obstrução da rodovia BR-163, no quilômetro 10, comunidade Cipoal, em frente ao 8º Batalhão de Engenharia de Construção, 8º BEC, em decorrência da insatisfação de manifestantes com o resultado da eleição presidencial de 2022. Durante as investigações, verificou-se que dentre os manifestantes havia um grupo organizado com divisão e distribuição de competências para o financiamento, execução e incentivo de ideias que defendiam a ilegitimidade do resultado eleitoral e a prática de crimes que visam impedir a posse do presidente eleito, bem como incentivar as Forças Armadas a abolir o Estado Democrático de Direito. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Santarém, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério Público Federal promoveu escuta pública em resposta à seca que atinge comunidades quilombolas nas micro-regiões de Óbidos e Almeirim, no Pará. A resposta é que sejam elaboradas formas de prevenção, planejamento, enfrentamento, redução de impactos e adequação às situações de emergência climáticas no Baixo Amazonas. A reportagem é de Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, promoveu nesta quarta-feira uma escuta pública para que o poder público apresente estratégias de resposta à seca que assola comunidades quilombolas e outros povos tradicionais nas micro-regiões de Óbidos e Almeirim, no estado do Pará. O objetivo é que sejam elaboradas formas de prevenção, planejamento, enfrentamento, previsão de cenários, redução de impactos e adequação às situações de emergência climáticas no Baixo Amazonas. De acordo com informações repassadas pelas associações quilombolas ao MPF, as comunidades tradicionais da Calha Norte tem enfrentado uma série de dificuldades diante das crises ligadas às mudanças climáticas, que resultam em impactos ambientais, socioeconômicos e culturais que afetam diretamente as famílias. Jairo Oliveira, do quilombo de Aracuã de Cima, no município de Oriximiná, reforça a importância dessa escuta pública, justamente para tentar auxiliá-los com essa demanda sobre a seca.
Quero agradecer ao Ministério Público Federal por abrir a oportunidade dessa escuta dos territórios, das comunidades ribeirinhas e tradicionais quilombolas para tentar nos auxiliar com essa demanda da seca que a gente vem enfrentando desde o ano passado, uma das grandes, maiores secas que a gente teve na região da Amazônia. E hoje a gente é auxiliado pelo Ministério Público para tentar buscar soluções, diretrizes políticas para auxiliar nas nossas comunidades. Tentar ver de que forma os poderes públicos, as instituições, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, vai poder nos auxiliar na tomada de decisões e auxílios para a nossa subsistência nessas comunidades.
Outro ponto destacado por Jairo é quanto à realidade das comunidades, pois a maioria delas tem os rios como meios de subsistência e já se observa os indícios de uma seca maior que a do ano passado.
Levando em consideração que a realidade das nossas comunidades, a maioria delas é a base da subsistência da água que a gente tem pelos nossos rios e com o início da vazante, da estiagem agora que a gente está enfrentando, então já começa a se ter indícios de que a seca possa se repetir ou ser até maior do que a do ano passado.
E diante dessa realidade, que é uma possível seca mais severa que anteriormente, é que os comunitários se organizam em busca de soluções, principalmente apresentadas pelos órgãos, como pontua Ari Carlos Printes, coordenador administrativo da Associação Mãe Domingas de Oriximiná.
Principalmente estamos botando as nossas dificuldades, as nossas demandas, para ver se os órgãos competentes possam nos ajudar. O que a gente precisa é água, porque a gente sabe que água boa é vida, né? É cestas básicas, porque a gente tem dificuldade no acesso à cidade quando está seco. Outras coisas, tem pessoas, tem município que às vezes falta comida, falta farinha, falta, enfim, falta várias coisas. Não é todos os municípios, né? Mas tem município que acontece isso. E o que a gente espera dos órgãos competentes? Entende que eles tomem providência o mais rápido possível para que essa ajuda chegue até o território no qual estão precisando.
O convite para a escuta pública foi enviado a representantes das comunidades tradicionais e às prefeituras, defesas civis, secretarias de assistência social e promotorias de justiça dos municípios de Almerim, Faro, Juruti, Óbidos, Doriximiná e Terra Santa. Também foi convidado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, a Defesa Civil Estadual e associações locais. Alguns representantes participaram presencialmente e outros através de videoconferência. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Rio Preto da Eva, no Amazonas, vai receber a Semana Nacional do Registro Civil. A ação denominada de Registre-se acontece no dia 26 de setembro. Confira com Yolanda Mendes.
Rio Preto da Eva, município da região metropolitana de Manaus, está se preparando para receber a ação da Semana Nacional do Registro Civil. Registre-se no dia 26 de setembro. Esta será a primeira vez que o município sediará os trabalhos da campanha, idealizada pela Corregedoria Nacional de Justiça e desenvolvida nos estados pelas corregedorias dos Tribunais de Justiça, em parceria com diversos órgãos, com o objetivo de incentivar a emissão da certidão de nascimento, um documento essencial para o cidadão, e combater o subregistro civil no país. De acordo com o juiz corregedor Rafael Cro, coordenador do Registre-se no Amazonas, o público-alvo da campanha inclui indígenas, pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados, além da população carcerária do município.
Registre-se, ele é uma ação concentrada que será realizada por determinação da Corregedoria Nacional de Justiça e visa erradicar o subregistro civil, ou seja, aquelas populações que estão em situação de vulnerabilidade disciplinada pela resolução, os indígenas, população em situação de rua, migrantes e também a população do sistema carcerário terão acesso a essa documentação básica que é o seu registro civil. O foco é justamente a expedição da certidão de nascimento, primeira e segunda via. Na primeira edição nós tivemos aproximadamente 45 parceiros e esse ano também os mesmos parceiros vão estar conosco, como o órgãos que cuidam da FUNAI, cuida da população indígena, as instituições como a OIM, ACNUR, Polícia Federal, o Instituto de Identificação também com a retirada de identidades para essa população e tantas outras instituições que já participaram conosco na primeira edição do Registre-se que ocorreu ano passado e esse ano vem mais uma vez para somar conosco.
Os serviços que serão oferecidos pela ação no dia 26 de setembro durante o Registre-se inclui a expedição da primeira e segunda via da certidão de nascimento, registro tardio, além de restaurações e retificações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, exposição reúne produtores no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Instituição de ensino realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em Santarém. A iniciativa visa sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância da acessibilidade e da inclusão. Mais informações com Liés de Costa.
Começou hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e em Santarém uma instituição de ensino está com uma programação totalmente voltada para esta temática no ambiente escolar. Com o tema Transformando Possibilidades em Realidade, a Semana Nacional, que é realizada anualmente entre os dias 21 e 28 de agosto na Instituição de Educação Infantil e Médio, ela visa promover a sensibilização da comunidade escolar sobre a importância da acessibilidade e da inclusão, como explica Ruelk Souza, professor de Educação Especializada do Infantil ao Ensino Médio.
A importância principal que a escola tem é a função de educar as crianças que tem na nossa escola em relação ao tema de acessibilidade. O principal intuito do projeto é conscientização, desde a educação infantil até o ensino médio. Conscientizar as crianças que não existe diferença entre eles, nem física e nem cognitiva. As diferenças não existem, precisam ser tratadas iguais e precisam ter o mesmo vínculo entre todos.
Engajar todos os segmentos da escola em atividades que promovam a inclusão e a valorização da diversidade, proporcionar momentos de aprendizado e conscientização sobre a importância de um ambiente acessível e inclusivo e realizar palestras que abordem a acessibilidade de forma educativa e inspiradora, destacando a importância da inclusão na transformação social, também são objetivos da iniciativa. Diante disso, o professor destaca que diversas atividades que envolvam a acessibilidade dentro da escola estão sendo realizadas na instituição, entre elas oficinas sensoriais e caça-tesouros com obstáculos.
E inúmeras atividades que vão conscientizar as crianças em relação a esse tema. A educação infantil vai trabalhar com vídeos, orientadores, oficinas táteis e outras atividades que envolvam a acessibilidade dentro da escola. O Fundamental 1, as séries iniciais, vai ter palestras sobre o tema. Vamos trazer um convidado para dentro da escola. Ele é uma pessoa deficiente que se transformou em um influenciador na cidade. Tem vários projetos também voltados para esse sentido. O ensino médio vai fazer atividades vinculadas às aulas de educação física. São inúmeras atividades que vai ter no ensino médio.
As atividades estão sendo realizadas na instituição com o objetivo também de desenvolver a empatia e a compreensão sobre as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente no ambiente escolar e fora dele. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Crise climática, transição energética e mineração são temas de formação para quilombolas do Pará. Promovido pela Comissão Pró-Índio de São Paulo e Malungo, o evento tem como objetivo preparar as comunidades tradicionais da região sobre temas que afetam diretamente suas vidas e o território. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Iniciou na manhã desta quarta-feira em Santarém a formação Crise Climática, Transição Energética e Mineração, organizada pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, em parceria com a coordenação das associações das comunidades remanescentes de quilombos do Pará, Amalungo Regional Baixo Amazonas. O encontro tem como objetivo preparar as comunidades tradicionais da região sobre temas que afetam diretamente suas vidas e territórios, como as mudanças climáticas, transição energética e a mineração. Carlene Printes, do quilombo Boa Vista, em Oriximiná, e coordenadora de diversidade e gênero da Amalungo, relata que desde o ano passado eles estão com um diálogo mais intenso sobre essa questão das mudanças climáticas, justamente por conta que o território está sofrendo bastante com a seca dos rios.
Nós estamos, desde o ano passado, mais intensos nessa discussão da questão das mudanças climáticas, buscando formas, mecanismos de sobrevivência mesmo. É sobrevivência, porque quando não se tem água potável, quando não se tem água, a gente não tem vida. Em Oriximiná, por exemplo, que é o município de onde eu sou, de onde eu pertenço, são 39 comunidades quilombolas. Grande parte dessas comunidades são impactadas diretamente pela seca, por essas mudanças, né? E essas mudanças está afetando a qualidade de vida, falta de alimento, mas principalmente o acesso à água potável.
Em parceria com a Comissão Pró-Índio, as comunidades desenvolvem o trabalho de articulação para ouvir as lideranças e assim encontrar soluções para essa problemática, como destaca a Carlene.
Junto com o Pró-Índio, a gente vem desenvolvendo esse trabalho de articular, de ouvir as lideranças, ir nos territórios, ver a realidade desses territórios e colocado na mesa mesmo, socializando conjuntamente todas as problemáticas para que a gente possa também, coletivamente, encontrar soluções ou pelo menos tentar.
A informação está sendo conduzida por Luiz Jardim Vanderlei, professor da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e especialista em questões socioambientais da Amazônia. Ele destaca sobre os três objetivos debatidos na manhã desta quarta-feira durante a abertura da formação.
Bem, a atividade aqui do seminário, ela tem três objetivos. Um, de discutir a crise climática, né? Como as comunidades quilombolas vêm sofrendo com essas crises climáticas, com esses efeitos da crise. E essa foi a parte da manhã de hoje, né? A gente discutiu muito como essa crise tem afetado a vida deles, eles ressaltaram muito a questão da seca, a seca com um problema de abastecimento, de transporte, de água, de produção, de renda, o efeito sobre a saúde, a necessidade de mobilização e luta das comunidades, né, frente a essa crise climática.
A formação também deve abordar sobre a transição energética, um processo que é essencial para mitigar os efeitos da crise climática, mas que também apresenta desafios e impactos que precisam ser compreendidos pelas comunidades, como relata Luiz Jardim.
A segunda parte do seminário vai ser, sobretudo, para a gente discutir as soluções, né? A transição energética vem sendo posta como uma solução necessária para a crise climática. É preciso mudar a matriz energética, é preciso diminuir ou dar maior eficiência aos produtos, né? É preciso mudar equipamentos. Então, a gente vai discutir um pouco essa transição energética e, sobretudo, as soluções, né? Apontando já que as comunidades têm feito coisas para a transição, né, para a diminuição dos efeitos.
Participam da formação, que segue até esta quinta-feira, 35 lideranças de 19 comunidades, representando 12 entidades quilombolas de Óbidos e Oriximiná, no estado do Pará. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Exposição reúne produtores no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. O evento é uma oportunidade para o fortalecimento da rede de contatos. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A exposição tem como objetivo promover um dia de capacitação e a apresentação de produtos, além de realizar o primeiro encontro de associações de produtores rurais. O evento acontecerá no dia 30 de agosto. Fernanda Souza, do coletivo Icamiabas, comenta sobre as ações que serão desenvolvidas.
Vai ser um dia todo voltado para a capacitação de agricultores familiares e de associações. A gente vai ter nesse dia um curso de beneficiamento de pescado, voltado para a produção de fishburger, linguiças e outros derivados de peixe. Vamos ter também um concurso gastronômico, vamos ter um curso de produção agroecológica e o nosso encontro de associações.
Fernanda destaca que todos os eventos ocorrerão simultaneamente.
Tudo isso vai acontecer simultaneamente aqui no espaço da Cibrazem. Essa é uma iniciativa da Associação de Produtores Rurais, piscicultores e criadores de careiro. A gente quer convidar a todos, ao público em geral, e dizer que as inscrições para todos esses eventos estão no Instagram da Associação APROSC. Você pode nos procurar aí nas redes sociais.
Este evento representa uma importante oportunidade para produtores rurais trocarem experiências, fortalecerem suas redes de contatos e adquirirem novos conhecimentos. A expectativa é que a exposição contribua para o desenvolvimento das associações e para a valorização de produtos locais. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Priorize a qualidade do sono. Para manter a saúde mental, é essencial dormir pelo menos 8 horas por dia. Dormir bem eleva a saúde mental e também é essencial para a manutenção da imunidade e disposição.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
E o Sesc Roraima abre exposição artística com o tema Amazônia Transcender. As obras ficarão disponíveis para visitação até o dia 15 de novembro na Galeria de Arte Franco Melchiori. Mais informações com Janaína Souza.
A exposição Amazônia Transcender, feita pelo artista Irari, explora as cosmologias, a fauna, a flora e a riqueza ancestral da Amazônia através de uma experiência sensorial e imersiva. A mostra propõe um diálogo entre o ancestral e o contemporâneo, destacando a natureza, as tecnologias ancestrais e a sabedoria dos povos originários e ribeirinhos. O artista mergulha nas visualidades amazônicas para criar formas geométricas repetitivas, simétricas e intricadas que vibram, movem-se e transformam visualmente. As cores são empregadas para reagir à luz UV e provocar ilusões ópticas e efeitos caleidoscópicos. As obras assumem diversos suportes como serigrafia, pintura, lambi-lambi, videomaking, técnicas de muralismo, ilustrações digitais e artes plásticas. As obras podem ser visitadas de forma gratuita por qualquer pessoa, entidade ou instituição. No momento da visitação, é recomendado que as pessoas tomem precauções, como não tocar nas obras nem entrar na galeria com alimentos e bebidas. Além disso, recomenda-se manter o volume baixo ao conversar e não danificar o ambiente, pois isso ajuda a garantir uma visita agradável para as pessoas e preservar a integridade das obras expostas. Com informações do Sesc Roraima, Janaína Souza, de Boa Vista, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mostra de cinema itinerante será realizada na terra indígena Munduruku do Planalto, em Santarém. A mostra, intitulada de Pirão, é uma exibição que leva a diferentes lugares filmes de produtores e produtoras de audiovisual do Baixo Amazonas. Confira com Daniela Pantoja.
O território indígena Munduruku do Planalto Santareno recebe nesta quinta-feira a mostra de cinema itinerante Pirão. Essa é a primeira edição do mês de agosto da exibição, que visa criar espaços de cinema, levando a diferentes lugares filmes de produtores e produtoras de audiovisual do Baixo Amazonas. O projeto é uma realização da Bandeira Filmes em parceria com Formiga de Fogo Filmes, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo do Estado do Pará, a Fundação de Cultura do Pará, a Secretaria de Cultura do Pará e o Ministério da Cultura do Governo Federal. Kiliane Bandeira, da Produção Executiva e da Acessibilidade, destaca que essa é a primeira edição deste mês das 10 que ainda vão ser realizadas. A proposta é justamente circular as produções de cinema dirigida por produtores locais.
O projeto é coordenado por Carlos Bandeira, que tem uma produtora da Bandeira Filmes, é um cineasta aqui da região do Baixo Amazonas. E eu faço parte da produção executiva e da acessibilidade. E Lia Malcher faz parte da produção executiva. E aí a gente compõe a coordenação desse projeto. O principal objetivo do projeto é a gente conseguir circular as produções de cinema que são feitas por produtores locais. Porque muitas vezes a gente consegue fazer o filme, mas o filme não chega nos lugares, né? Nos diferentes lugares aqui da nossa região. Então, esse cinema itinerante vem nesse sentido, da gente criar esses espaços de circulação para os filmes que são produzidos aqui na região. Essa é a primeira edição que está acontecendo e vão acontecer 10 sessões dentro dessa primeira edição.
A exibição itinerante na TI Munduruku do Planalto Santareno conta com o apoio do Maparajuba, do Escritório de Advocacia Popular. Na ocasião, serão exibidos 5 filmes que reforçam as realidades da região, como destaca Keliane.
A gente está indo para a terceira sessão agora na TI Munduruku do Planalto e a gente conta com apoio especialmente nessa sessão da TI Munduruku do Planalto do Maparajuba, que é um escritório de advocacia popular. E o importante de ir lá para a TI Munduruku é que a gente está chegando com filmes que vão falar da realidade da nossa região de diversas perspectivas. Então, são 5 filmes rodando no cinema itinerante.
A maioria dos filmes exibidos foram premiados e contemplados em leis de incentivo e também vão circular em outros municípios do Baixo Amazonas através da Mostra Pirão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você confere o editorial com o Padre Ginho Mazuki da Rádio Castanho FM no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, também no editorial de hoje, vou convidar você para que leve muito a sério a eleição do dia 6 de outubro, pois ela é importante, muito importante mesmo, seja para o bem comum no seu município, seja também para o bem comum de todo o Brasil. Nessa eleição, escolheremos o prefeito e os vereadores, que serão os cabos eleitorais mais eficazes e mais importantes nas eleições a nível estadual e federal, que serão realizadas em 2026. O Congresso Nacional, constituído pelos senadores e deputados federais, é o principal responsável pelas diretrizes gerais e fundamentais do Brasil inteiro. E é também o Congresso Nacional que determina como devem agir os poderes executivo e judiciário. É o Congresso Nacional que faz as leis que obrigam todas as pessoas e grupos do Brasil inteiro. Infelizmente, o Congresso Nacional Brasileiro, que nós temos atualmente, né, é o pior de todos os congressos nacionais da história. Precisamos mudar esse congresso. E isso iremos fazer daqui a 2 anos. Nas eleições municipais, podemos e devemos dar o primeiro passo, escolhendo prefeito e vereadores, que daqui a 2 anos irão ser os principais cabos eleitorais para um novo Congresso Nacional, voltado para o bem comum de todos os brasileiros, a começar pelos mais fracos. Nas eleições de 6 de outubro, podemos e devemos dar o primeiro passo para que no Brasil as leis sejam feitas em benefício de todas as pessoas, a começar pelos mais frágeis, e não continuem a ser feitas em benefício do mercado, isto é, dos bancos e grandes investidores. Nessas mesmas eleições de 6 de outubro, podemos e devemos dar mais um passo para que a nossa pátria não continue sendo uma selva onde vigore a lei do mais forte, mas se torne uma família onde vigore a justiça e o amor. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4031 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza e Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, Lies de Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.